O massacre da Praça da Paz Celestial em Pequim completa 30 anos nesta terça-feira. A imagem do homem que desafia uma fileira de tanques na principal praça da capital chinesa é um emblemático registro do século XX. As manifestações de estudantes e trabalhadores chineses pedindo reformas democráticas e mais liberdades foram reprimidas de forma sangrenta. Esse importante episódio da história recente do país asiático segue sendo censurado. E é sobre esse assunto que nós conversamos agora com a correspondente da RFI em Hong Kong, Luísa Duarte. Luísa, como esses 30 anos estão sendo lembrados?
Relembrar o massacre da Praça da Paz Celestial na China é um gesto de resistência contra o sistema. O tema tem forte carga política. Nos dias que antecedem o aniversário, a vigilância sobre os ativistas, sobreviventes, familiares de vítimas, advogados e jornalistas, ela é reforçada. Qualquer referência à imagem do homem dos tanques, a data, o 4 de junho, aos protestos ou ao massacre, seguem banidos no país e também na internet chinesa. Na China continental, as manifestações em homenagem às vítimas do massacre continuam proibidas. Hong Kong é a única parte do país onde essa data pode ser lembrada. Aqui no território autônomo chinês, que tem um sistema jurídico distinto, pelo menos uma dezena de eventos vão marcar os 30 anos do massacre. O mais emblemático deles acontece hoje, é a tradicional vigília anual no Parque Vitória, que todos os anos reúne até 100 mil pessoas. Também acontecem missas, debates, recitais e lançamentos de livros. Essa data se transformou em um grande encontro de ONGs, associações e partidos progressistas. O dia é marcado por discursos de lideranças na rua e ações de voluntários para coletar doações para movimentos pró-democráticos.
Qual é a posição das autoridades chinesas?
A China, claro, não é o único estado que tenta determinar à força o que faz ou não faz parte da história, mas o país se empenha na construção de um discurso linear, onde não há espaço para dissonância, para ruído. O vasto aparato de mídia pública chinesa evita o assunto, ignora totalmente a data. É raro que as autoridades discutam publicamente o ocorrido, mas aconteceu essa semana. No Fórum de Singapura, o diálogo de Shangri-La, esse final de semana, o ministro chinês da Defesa, general Wen Fei, afirmou que foi correta a decisão do governo chinês em 89 para lidar com a mobilização política. Para ele, graças a isso, a China hoje tem estabilidade e desenvolvimento. Ele reforçou, na verdade, o discurso oficial de que a forma como o governo agiu deixou a China imune contra turbulências políticas. Para Pequim, a ação do partido foi um divisor de águas que significou a diferença entre o rápido progresso econômico da China e o destino de outros países comunistas, como defende o editorial da publicação chinesa Global Times dessa semana. Esse texto, no entanto, ele só aparece na edição em inglês do jornal. As manifestações em 89 eram vistas como contra-revolucionárias. Elas defendiam reformas de inspiração ocidental em um momento de transição do período maoísta na China. A grande disparidade entre o número de vítimas reconhecido pelo governo e o estimado por organizações de direitos humanos persiste. Muitos tiveram que fugir do país, outros foram presos, torturados e vivem com marcas físicas e psicológicas da violência de Estado. Essas vítimas, elas não foram reconhecidas ou indenizadas. E os envolvidos no massacre não enfrentaram consequências jurídicas. Então, essa é uma ferida aberta na China. No mesmo ano, 89, o mundo via a queda do Muro de Berlim, em novembro, meses depois, e na sequência, a ruína do Bloco Soviético.
Além de Hong Kong, Taiwan é outro ponto de rebeldia aos olhos de Pequim, Luísa?
Taiwan também não esqueceu os eventos trágicos do 4 de junho. O governo da ilha declarou essa semana que o ocorrido em 89 foi um erro histórico e que a China tem que se arrepender sinceramente e buscar agressivamente reformas democráticas. Em Taipei, foi vista esse mês uma instalação com um tanque inflável em tamanho natural, com um homem inflável recriando a famosa cena de 89. A estátua da deusa da democracia outro símbolo dos movimentos de 89, que é uma réplica da original criada pelos estudantes em Pequim durante os protestos, também apareceu na cidade. Agora, aqui em Hong Kong, pode ser visitado o único museu do mundo sobre o massacre. Esse acervo permanente sobre o 4 de junho existe há 5 anos, mas já passou por vários endereços, fechou e reabriu e tenta resistir à pressão política.
Obrigada, Luísa Duarte, falando de Hong Kong para a Rádio França Internacional.